Só sei me relacionar através do bom humor com a vida. Se eu tenho alguma qualidade, é essa.
Não vou casar com piano, lógico. Mas se a pessoa falar que não gosta de música, pra mim tá eliminado.
Áudio retratos.
Só sei que eu não quero ficar velho chato. Quando a gente fica velho chato, os outros começam a rezar pra gente morrer. E isso é muito triste.
Áudio retratos. Histórias de vida no rádio.
Mabel França sempre se considerou solidária. Calcula ter atendido pelo menos uma centena de vítimas em Nova Friburgo, região serrana do Rio, junto com um grupo de voluntários. O trabalho começou no dia 12 de janeiro de 2011 e prosseguiu até o final daquela semana. Fortes chuvas e deslizamentos deixaram pelo menos 900 mortos em Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Nova Friburgo, com 182 mil habitantes, foi o município mais atingido, com cerca de 430 vítimas fatais. A informação é do Jornal do Brasil. Muitos dos feridos passaram pelas mãos de Mabel e de seu filho Francisco. Nascida em Leopoldina, Minas Gerais, em 6 de janeiro de 1965, Mabel vive em Nova Friburgo desde 2003. Nutricionista, atua na lanchonete do SESC e é auxiliar administrativo numa empresa. Foi no SESC que contou a Rogério Cavalcante como agiu para enfrentar a situação que ela compara a um campo de guerra.
O que eu vou falar que agora eu não posso provar, mas eu senti, a terra tremeu, tá? Eles dizem que não, mas a terra tremeu, as janelas da minha casa balançaram. Então, dizer que foi só chuva, eu acho praticamente impossível, porque o que caiu foi mata nativa, não tinha pessoas, lógico, tinha pessoas que moravam embaixo, mas da onde veio é mata nativa mesmo. Tá, eu estava dormindo, estava em casa dormindo, eu acordei às 3 horas da manhã com um relâmpago muito forte, eu acordei com a claridade dele. E foi aonde que eu senti tremer. Muita chuva, fui dormir com chuva, eu estava conversando na internet, aí falei com as pessoas que estavam conversando, ih, aqui está chovendo muito. E depois disso nós ficamos sem comunicação. Aconteceu de terça para quarta, a gente só conseguiu comunicação na sexta-feira. Minha família estava desesperada, porque eu moro aqui sozinha com meu filho, todo mundo achando que tinha acontecido tudo, porque as notícias eram, e eram as coisas piores que tinha mesmo.
Seu filho estava com você?
Tá. Aí nós ficamos isolados no bairro. E as pessoas só deram conta depois quando começou a passar helicóptero para Teresópolis, que viu que esse bairro estava isolado. E a gente atendendo as pessoas. Eu fui uma das primeiras pessoas a fazer o primeiro socorro nas pessoas que estavam lá, porque o posto de saúde estava fechado, ninguém queria abrir. E eu falei, vou meter o pé e vou abrir, porque né, o posto de saúde é nosso. E as pessoas que trabalhavam no posto de saúde, que moravam no bairro, não apareceram hora nenhuma para ajudar ninguém. Então, os primeiros curativos, eu peguei o material na minha casa, podia meu filho ir na casa toda hora pegando para trazer, sutura com fio dental, essas coisas assim.
Vocês chegaram, não chegaram, se machucaram, chegaram?
Não, na minha casa não aconteceu nada, na minha rua não aconteceu nada, mas no bairro aconteceu muita coisa. E nos bairros mais próximos também, que ia todo mundo para lá.
Mabel França.
Nós estamos no SESC de Friburgo, no centro de Friburgo. Onde teve, no dia 12 de janeiro, foi o desmoronamento, né? O ponto culminante da chuva foi às 3 horas da manhã, ontem deu uma trovoada.
E aqui, exatamente no SESC, como é que foi?
Aqui entrou, aqui, um metro e meio, 2 metros de água, e lama.
E a gente está aqui agora na cantina, né? Você
na lanchonete.
Na cantina, na lanchonete. E aí aqui, exatamente onde a gente está, você está falando que subiu água 2 metros.
Mas também 1,5 metros, 2 metros.
Cobriu os balcões.
Cobriu os balcões.
Ficaram boiando.
Essas daqui é fácil, né? Agora aquelas lá de madeira boiaram, ficaram tudo presas, né? Porque boiaram legal.
Essa é de ferro boiaram.
Ah, essa aí, boiar fácil. Aquela lá que é complicado. Se for lá, tenta levantar aquela mesa pra ver se vê o peso dela.
Madeira
e
pura.
Ela boiou, é madeira pura.
E aí depois começou a reconstruir, quanto tempo depois? Quanto tempo demorou?
Eu acho que demorou uns 5 meses, mais ou menos. Aqui no SESC, né? Mas o SESC tem uma estrutura boa, né? Agora, a cidade em si, tem muita gente ainda abandonada, muita gente soterrada ainda.
Tem, hein?
Tem. A gente sabe de lugares aí que tem muita gente que sumiu, né? Famílias todas.
E não acharam?
Não acharam, né? Não acha. Porque tem muita gente que morava na zona rural lá pra dentro, né? Aí vem avalanche e tira tudo. Gente, o carro parecia carro de brinquedo. Tudo torcido. Você ainda vê aí na estrada, você vai ali pro córrego Dantas, aquilo, você ainda vê. Uma coisa horrorosa, é mais de um ano. Parecia que... Teve um dia que eu passei de ambulância, porque eu fiquei prestando socorro às pessoas, e quando deu passagem eu comecei a trazer o pessoal. Os mais graves vieram de helicóptero. Às vezes iam direto pro Rio e tudo, mas alguns vinham de ambulância. E quando era criança, porque criança chegava sem pai, sem mãe, nem nada, eu ajudava e ficava junto e trazia pro hospital junto, porque eles se apegam com a gente, né? A gente passava ali na Perdigão, com a fábrica da Perdigão, que é um depósito, os caminhões estavam assim, parecia que caminhão de brinquedo, parecia brinquedo de criança, um em cima do outro, entendeu? Tudo empilhado, uma coisa horrosa.
Isso a água já tinha baixado? Como é que
isso
foi?
Isso, a água já tinha baixado, era lama mesmo. Aí que você vai ter noção das coisas.
Aqui você falou que tirou quantos
porque
caminhões?
Porque quando eu acordei aqui, em torno de 800 caminhões de lama. Quando eu acordei, eu saí para trabalhar. Aí minha vizinha falou comigo assim, ih, você não vai conseguir não, porque caiu uma barreira. Mas caiu barreira, quem mora em Friburgo sabe que cai, em chuva de verão cai barreira, mas não do jeito que tava. Aí eu saí, quando saí de moto, filha, de moto eu passo. Né? Mesmo que caia barreira, daqui a pouco eles abrem, de moto dá para passar.
Áudio retratos.
Quando eu saí, que eu fui pra rua principal, que eu olhei e falei, gente, acabou o mundo. O que que houve? Que aí você vai tendo, a ficha começa a cair, o que que realmente aconteceu? Aí começa a chegar corpo, começa a chegar muitos mortos. Muitos mortos mesmo.
Então, a quantidade é que informaram que foi de cadáver é só simbólica. E na realidade, uns 3 vezes a mais. Se não mais.
Esse a gente não pode falar que a gente não tem prova,
não,
né?
Não, claro, claro.
Que
claro,
é,
sim,
é.
Sim. E a reconstrução tá lenta? Tá, como é que tá? Como é que foi esse processo?
A reconstrução é lenta, né? Demais.
Foi, boa parte da cidade já foi?
Não. Reconstrução muito lenta, até teve esse problema, né, administrativo. É complicado. Mas o povo, assim. A gente fica muito inseguro e fica muito atento a qualquer chuva. As pessoas estão traumatizadas quando dá muito trovoada, muita coisa. Todo mundo fica, as crianças ficam desesperadas, porque foi uma coisa muito feia. Só quem estava aqui no dia sabe.
Não, e quem via também na televisão na rua.
Mas você não tem
noção.
Você vê casa caindo, você vê prédio caindo, você não tem noção. Você acha que você está num campo de guerra.
Que na televisão você está salvo lá na sua casa, no sofá,
tá,
né? Protegido.
Você não tem noção. Você
isso, parece que o mundo está acabando.
Você se sente até solidário com a pessoa que está ali, mas vai vivenciar aquilo ali. Não é assim, não. A coisa é muito mais séria.
E o que você, tipo, você pessoalmente, o que você tira de tudo isso? Que lição que você
olha,
tira?
Olha, sinceramente, a minha ficha ainda não caiu. Eu ainda não parei uma, entendeu? Para, acho que até uma questão de você se preservar, entendeu? Você parar para desabafar, para chorar, eu não consegui ainda. E acredito que tem muita gente também que não tem conseguido.
Está entalado ainda você?
Tá, porque o negócio foi feio.
Mas tá ótimo.
A gente vai, uma hora cai a ficha mesmo, aí você para e desaba, né?
E é bom que não caia, porque se cair, até machuca mais, né?
Não, mas você tem que passar por todas as experiências, né? Você tem, as suas emoções tem que. Não pode ser ter reflexo retardado, né? Você tem que viver todas as suas emoções. E você começa a se preservar disso, né? Porque no dia você não podia, porque tinha outras pessoas dependendo de você, então você não pode.
Mabel França.
E depois a vida, o cotidiano, você perde tudo dentro de uma lanchonete, você perde tudo. Ao mesmo tempo que você tem emoção, o dia que nós chegamos aqui, ameaçando, chegamos aqui olhando, perdendo tudo, nós não tivemos. Não sentimos. Sendo honesta a nossa parte, nem a gente chorar, porque a gente estava perdendo material, entendeu? E as outras pessoas, ela inclusive perdeu o tio, e as outras pessoas, né, perdendo os parentes, então a gente sentia, mas nem se emocionava, porque o que era aquilo perante do que a gente estava vivendo?
Você chegou a perder alguém próximo?
Não, eu não tenho família aqui. Entendi. Minha sogra tem um tio que perdeu o tio.
E essa senhora que você está falando que perdeu o tio, como é o nome dela?
Andréia.
Bom, Andréia. E encontraram o corpo?
Encontrou. Mas era uma coisa horrorosa. Parecia campo de guerra mesmo. Muito feio. E não era classe A, B e C, não. Todo mundo foi atingido.
Não tinha classe.
Não era pobre, não era gente que morava em barranco. Não era, não. Atingiu todo mundo.
tremor de terra mesmo.
Deslocou. Eu não posso provar, mas eu senti.
Deslocou a massa.
Eu vou falar porque
você está falando que você sentiu. É.
Assim como teve Minas, né? Aí ninguém não pôde negar, né? Porque ali foi comprovado, né?
Você sentiu, né?
É, o deslocamento, uma brecha, a água penetrou. É.
Tanto que tem fendas aí imensas. Entendeu?
Então foi deslocamento mesmo. A água faz isso sozinha. E mato.
Mata nativa, água.
Você lembra mais ou menos quanto tempo choveu? Assim, seguido,
olha, começou a chover por volta de 11 horas da noite. É. Quer dizer, já vinha chovendo, a chuva forte começou às 11 horas da noite.
E se vinha chovendo, eram chuvinhas pequenas, mas, mas era normal?
No verão, na chuva de verão, normal.
Tem noção de quando parou, mais ou menos? Você lembra?
Eu dormi, depois das 6 horas da manhã eu dormi, só fui acordar às 7 horas. Aí já não tinha luz, já não tinha mais nada, já tava...
Não tinha chuva também, não tinha
não
nada?
Não tinha chuva, não. Foi uma loucura.
Áudio retratos.
Você sentiu que mudou alguma coisa na cidade, assim, na população, no sentido de...
O pessoal ficou mais solidário, né? Todo mundo se ajudando, né? As pessoas vinham se ajudando também, as pessoas de fora também ajudaram muito. Pena que o próprio, assim, os dirigentes daqui que não ajudaram muito, né? Mas... Recebemos muitas doações, muita ajuda de fora.
Mas as pessoas ficaram mais solidárias.
Ficaram mais solidárias. Todo mundo ajudava. Todo mundo, o pessoal que estava de fora, tipo em hotel também ajudava. Eu conheci algumas pessoas que ajudavam, que estavam no spa, saíram do spa para ajudar. Teve médicos que estavam no spa, foram ajudar, foram os meus socorros também. Todo mundo ajudou.
Bacana.
Foi complicado, mas a gente supera.
Bacana. Te agradeço pela entrevista, de verdade.
Não.
Você quer falar mais alguma coisa?
Não, não. Não tem mais nada.
Então agora eu vou
foi
querer.
Só viver esse ano.
Pra finalizar. Obrigado. Mas é uma experiência
também.
De vida.
Vamos lá, então pra fazer as coisas dos quartos.
Sim.
Vamos lá. Tem queijo de presunto. O senhor vai ficar falando de queijo de presunto. Porque os meninos acho que vão pra outro.
Qual
então
é?
O senhor fica
desculpa.
Queijo com presunto, hambúrguer, calabresa, queijo de presunto.
Pode ser esse aqui.
Tá. Mas acho uma quadrilha aqui, né?
Eu acho que eu vou ficar aqui. Isso,
Mabel França, ela vive em Nova Friburgo, região serrana do Rio, desde 2003 com o filho Francisco, nascido em 1995. Mineira de Leopoldina, Mabel é de 6 de janeiro de 1965. Nutricionista, trabalha na lanchonete do Sesc e também é auxiliar administrativo em uma empresa. Na lanchonete do Sesc, ela contou a Rogério Cavalcante a história de como enfrentou a catástrofe que matou pelo menos 900 pessoas em Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis. Rogério esteve lá em junho de 2012 para assistir a um show de música. Foi comer um lanche e Mabel começou a contar como prestou os primeiros socorros para uma centena de feridos com as chuvas e deslizamentos de 12 de janeiro de 2011. O jornalista, a quem agradecemos, não teve dúvida. Pegou o celular e gravou a entrevista para a coluna. Mabel passou as 3 primeiras noites após a tragédia sem conseguir dormir. E o que mais chamou a atenção dela? A solidariedade dos jovens no socorro às vítimas. E você quer contar a sua história no rádio? Mande um e-mail para patriciauelfm@gmail.com.
Áudio retratos, histórias de vida no rádio.